A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, como nós podemos conseguir remédios gratuitos pelo SUS. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Renata. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Sempre um prazer estar aqui com você.
E doutora, para a gente começar então a nossa entrevista, o SUS oferece medicamentos gratuitos a toda a população, independente da classe social e da idade, não é mesmo? A gente pode dizer isso para os nossos ouvintes?
Com certeza, Jéssica. Todo cidadão brasileiro tem direito e acesso ao SUS. Tá? O SUS tem uma lista chamada RENAME, é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Nessa lista constam todos os medicamentos que estão disponíveis à população, de forma gratuita.
Uhum. E doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os procedimentos para o cidadão ter acesso a esses medicamentos gratuitos. Como conseguir isso?
A porta de entrada é sempre pela unidade de saúde. Então, o cidadão vai na sua unidade de saúde da região onde mora e o primeiro passo é fazer o cartão SUS. Um documento com foto e o comprovante de residência, a pessoa já sai de lá cadastrada no sistema. Com esse documento, com o cartão SUS, a pessoa pode verificar as necessidades que ela tem e o que está disponível na lista do SUS. Existem três categorias de medicação que o SUS fornece. Os medicamentos da atenção básica ou atenção primária, que eles cobrem cerca de 80% das doenças, né? Que são aqueles medicamentos mais simples, que a gente pode dizer. Analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, antipertensivo, remédios para diabetes, doença cardíaca, né? Que esses medicamentos, eles estão ali na própria unidade de saúde. Tem os medicamentos também, chamados estratégicos. São medicamentos para casos de endemias, que nem hanseníase, tuberculoides, AIDS, imunobiológicos e as vacinas. Uma terceira categoria são os de alto custo. Essa categoria sempre levanta uma dúvida, né? Que são os chamados medicamentos especializados.
E, doutora, caso o cidadão ele não seja paciente do SUS, ele também tem direito a esse benefício? Acho que isso é uma dúvida de boa parte da população. Às vezes a pessoa se consulta por um plano de saúde. Como é que isso funciona daí?
Então, mesmo que a pessoa tenha plano de saúde, ela tem sim direito a utilizar o Sistema Único de Saúde. Ele tem que estar cadastrado no cartão SUS. Aí sim, independente da classe social, ele tem sim direito ao acesso a essa medicação.
E doutora, onde que os medicamentos podem ser retirados para os nossos ouvintes ficarem bem informados sobre isso?
Jéssica, depende da categoria. Como eu falei, são três categorias: atenção básica, estratégicos e especializados. Os medicamentos de atenção básica e os estratégicos, eles estão disponíveis nas unidades de saúde. Antigamente eram chamadas de postinhos, né? Então, a Secretaria Estadual de Saúde no Paraná, ela tem 22 regionais de saúde. Os medicamentos especializados, que são os de alto custo, eles são retirados, como eles têm uma exigência de documentação maior, tá? Eles são retirados nas farmácias especiais, que aqui na cidade de Curitiba fica localizado na Rua Marechal, e em outros municípios ela está nas uma das 22 regionais de saúde.
E doutora, acho também interessante a gente informar os nossos ouvintes sobre quais são os documentos necessários, os documentos básicos, né, para retirar os medicamentos.
O cartão SUS, sempre. Eu acho que qualquer cidadão tem que ter, independente da classe social. Até porque quando a gente tem filho pequeno, a gente leva tomar vacina no postinho. Então aproveita, os pais quando forem levar os filhos, aproveita e já faz o seu cartão SUS. Uhum. Eu acho que é um exercício de cidadania. É, documento com foto e receita médica. No caso dos medicamentos de atenção básica, receita do médico particular ou do SUS. E nos casos de medicamento dos especializados, que tem uns critérios mais específicos, devido ao alto custo, as exigências são um pouco mais detalhadas.
Uhum. E doutora, fala um pouquinho mais pra gente sobre quais são os tipos de medicamentos essenciais que estão disponíveis na lista do SUS. O que, que não pode faltar lá?
São aqueles que eu disse da atenção básica. Como eu disse, 80% das doenças são cobertas por aquilo.
Uhum.
Então, antibióticos, medicamentos para diabetes, hipertensão, doença cardíaca, coisas simples como anti-inflamatório.
Uhum.
Então, tem muito remédio no SUS. A RENAME, que é aquela lista que eu disse no início, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que pode ser consultada por qualquer cidadão no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Ali tem uma lista de mais de 1.200 medicamentos. Então, as pessoas desconhecem, mas o SUS é muito bom.
Uhum.
Eu acho que a gente tem que utilizar mais e buscar, porque tem muita coisa boa ali. Né? A gama de medicamentos é ampla.
Uhum. E, doutora, quando o remédio que foi indicado pelo médico, ele não consta na lista, e o que, que o paciente pode fazer? Como é que ele tem que proceder nessa situação?
Se houver uma negativa de fornecimento de um determinado medicamento, tá? E não tiver outra substituição na RENAME, porque em muitos casos pode acontecer, o médico receita um medicamento de marca. Tá?
Uhum.
Não tem o de marca no SUS, mas tem o genérico, tem um similar, tem outro medicamento que pode ser utilizado em substituição. O próprio médico da Secretaria de Saúde, ele pode indicar.
Uhum.
Então, quando não houver essa situação, quando não houver um substitutivo, o cidadão pode, sim, buscar o Poder Judiciário para pleitear esse tratamento que foi prescrito pelo médico. Atualmente, com uma decisão recente do STJ, existem três critérios que sempre têm que ser analisados pelo juiz nos casos da judicialização da saúde.
Uhum.
O primeiro é uma prescrição médica fundamentada. O segundo é o registro do medicamento da Anvisa, ou seja, não poderia ser medicação importada. Tá? E o terceiro é a comprovação de incapacidade financeira para comprar a medicação. Muitas vezes a pessoa tem uma condição de renda boa, mas a medicação é tão cara que mesmo assim fica inviável a aquisição dessa droga. Então, nos casos da judicialização, o que, que o Poder Judiciário analisa? Esses três critérios e também se não há nenhum substitutivo na lista do SUS e se a pessoa já utilizou os protocolos anteriores, se já utilizou as medicações de base para então solicitar esse de alto custo que não consta na lista do SUS.
Uhum, interessante, doutora. É até acho importante a gente falar para os nossos ouvintes que esses remédios, quando a gente fala alto custo, é alto custo mesmo, né? Tem remédios na faixa de 50 mil, né?
Tem tratamentos que chegam a 2 milhões. E o alto custo é relativo, né? Para uma família que ganha um salário mínimo, uma medicação de 2 mil reais é inviável.
Uhum.
E um medicamento de 2 milhões, acho que para qualquer cidadão brasileiro é inviável.
É verdade, doutora. E doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes, acho que isso também gera bastante dúvida, como que é feita a escolha dos medicamentos que vão ser ofertados gratuitamente pelo SUS, como eles são separados?
Essa análise, Jéssica, ela passa por um órgão chamado CONITEC. A CONITEC é o órgão que vai fazer a análise da incorporação dos medicamentos e é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Como que é feito isso? A CONITEC ela vai analisar os critérios de eficácia, segurança, eficiência e custo-benefício dessa medicação. Porque a partir do momento que esse medicamento está incorporado ao SUS, ele tem que estar disponível para todo cidadão que se enquadra naquela patologia. Então, a questão, além da eficiência, o custo-efetividade é levado em conta. Nas pessoas, às vezes, acham que só medicamento barato está incorporado ao SUS, e não é verdade. Tem diversas medicações de alto custo que já estão disponíveis. Existem protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas, os chamados PCDT. São mais de 80 protocolos do Ministério da Saúde para o tratamento de diversas doenças, como leucemias, hepatite, artrite, lúpus, Alzheimer, diversas medicações, diversos protocolos, onde já existe uma forma de tratamento. Tá? Então, o paciente que tem um diagnóstico de lúpus, por exemplo, ele vai buscar no Ministério da Saúde. O que, que eu tenho disponível para tratar minha doença? Então, no site do Ministério da Saúde tem... Ah, o protocolo clínico para o tratamento do lúpus é com essa e essa e essa e essa droga. Então, tudo isso, a criação desse protocolo foi analisado com critérios técnicos. Todos esses medicamentos que estão ali disponíveis foram analisados e incorporados pela Conitec, que é esse órgão.
Uhum.
Então, muitos medicamentos que estão nesses protocolos clínicos são já de alto custo.
Sim, interessante. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como podemos conseguir remédios gratuitos pelo SUS. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, queria falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre a questão desses tratamentos de alto custo. Eles também devem ser ofertados gratuitamente, então? E quais são esses tratamentos que têm que ser ofertados?
Sempre o medicamento do SUS, ele é gratuito. Sempre, tá? Uhum. Ele não pode ser cobrado, consultas no SUS não podem ser cobradas, procedimentos, não existe fura-fila, o médico não pode fazer isso, tá? Isso é uma fraude, isso é um crime e deve ser denunciado. Com relação aos medicamentos de alto custo, a gente tem que voltar lá naqueles protocolos clínicos que eu falei, que são mais de 80 no país. Ali estão presentes os medicamentos de alto custo. Para o paciente, usuário, cidadão, buscar essa medicação, ele tem critérios um pouco mais rígidos do que aqueles da atenção básica, onde basta uma receita médica, chega ali na unidade de saúde e sai com o seu paracetamol, com o seu antibiótico, com o seu medicamento de anti-hipertensivo. No caso do alto custo, tem que comparecer na farmácia especial, aqui no centro de Curitiba ou em uma das 21 regionais de saúde. O médico prescritor, ele vai preencher um formulário, vai justificar se a doença daquele paciente se enquadra dentro desses protocolos de diretrizes clínicas, tá? Se o paciente se enquadra naquilo que foi analisado pela Conitec, se encaixa, se a doença, né, tá dentro daqueles parâmetros. Então, vai prescrever tudo que já vai prescrever essa nova droga, vai justificar o que já foi utilizado. Esse pedido vai ser analisado por um médico da Secretaria de Saúde, que então vai definir, é devida a autorização desse medicamento ou não.
Uhum.
Se for autorizado, essa medicação vai ser dispensada, vai ser pega mensalmente nessas farmácias especiais, e essa prescrição médica ela tem que ser atualizada a cada 3 meses. Porque muitas vezes o paciente começa o tratamento, essa droga é comprada pela Secretaria de Estado, o paciente não pega, a mudança na prescrição médica, o paciente não avisa a secretaria e esse dinheiro é investido. Então, por isso também esse requisito da reanálise do pedido, né?
Uhum.
Da reapresentação dessa prescrição médica. Até para haver um controle e uma gestão financeira maior do dinheiro público.
Uhum. Bem interessante, doutora. E, doutora, acho que é bom a gente falar também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quando são receitados tratamentos ou medicamentos de alto custo e eles não estão disponíveis no SUS. É isso que gera aquele termo que a senhora até falou para os nossos ouvintes da judicialização da saúde, né? Como que isso tem funcionado?
Sim, a judicialização vem muito daí. A indústria farmacêutica busca sempre novas tecnologias e o paciente, com certeza, e o seu médico assistente, eles sempre querem o melhor tratamento. E nem sempre a incorporação dessas novas tecnologias se dá com a mesma rapidez. Até porque nós temos essa análise da Conitec, aquele órgão do Ministério da Saúde, antes dessa droga ser incorporada ao SUS. E essa análise leva algum tempo. Então, muitas vezes, esse medicamento é lançado pela indústria farmacêutica, mas ele não é incorporado imediatamente ao SUS. Então, nem sempre a rapidez que a indústria lança é a rapidez desse medicamento ser incorporado ao SUS. Além do fato de nós termos uma análise econômica financeira. Então, o custo-benefício desse medicamento e o impacto financeiro na conta pública é analisado. Então, por isso, a indicação desses medicamentos gera, sim, a judicialização. E é uma tendência do Poder Judiciário, com base naquela decisão que eu te falei recente do STJ, analisar critério econômico, registro na Anvisa, o que hoje em dia está dificultando a autorização de medicação importada, a não ser em casos excepcionais. Mas a regra é que a medicação tenha, sim, registro no Brasil, que ela já tenha sido avaliada, tenha sido analisada, esteja protegida e dentro das regras da legislação brasileira. Então, hoje, os critérios da judicialização são um pouco mais rígidos do que há anos atrás. Outro critério que os próprios juízes têm utilizado é a questão da medicina baseada em evidência. Hoje, não basta uma prescrição médica para o juiz autorizar um tratamento de 50, 100, 200 mil reais. Nós temos análise nos tribunais pelos NATJUS, que são os núcleos de apoio técnicos do judiciário, que são médicos do Tribunal de Justiça, que fazem, dão um parecer nos casos de judicialização da saúde, se aquela droga tem ou não indicação. Isso não significa contrariar a prescrição do médico assistente do paciente, mas significa dar uma diretriz técnica e neutra para o juiz que vai analisar esse pedido de autorização ou não do medicamento de alto custo que vai ser pago pelo poder público.
E, doutora, essas ações de judicialização da saúde, de pedido de medicamentos, de tratamentos de alto custo, elas tramitam com uma certa emergência? Porque a gente sabe que essas situações, às vezes, são literalmente de vida ou morte, né?
Sim, sim. O que os advogados buscam, nesse caso, é uma tutela de urgência, né? Onde você pede que essa decisão seja analisada com a máxima urgência. Ou seja, na primeira vez que o juiz analisar o processo, ele já tem que definir se neste momento a parte preenche os requisitos de urgência e necessidade, prova o risco do dano, o perigo da demora, para então deferir ou não, autorizar ou não esse medicamento. O processo segue, o processo continua. A apresentação de defesa pelo Estado, ou pela União, ou pelo município, dependendo do caso. Né? A audiência, instrução, sentença, recurso. Ele é um processo como todo outro. A diferença é que, havendo a urgência, a necessidade e o risco, o advogado pode, o Ministério Público, a Defensoria Pública pode pedir essa tutela de urgência.
Essa talvez seja uma das questões que a gente mais discute hoje, né, quando a gente fala de direito à saúde, essa judicialização desses medicamentos, desses tratamentos de alto custo. E, doutora, na opinião da senhora, como que o Estado tem que lidar com essa questão, que são essas demandas infinitas, né, que a gente tem, e os recursos finitos do Estado? E esses recursos, inclusive, às vezes saem até do próprio município, né, para custear esses tratamentos.
É, uma coisa que acho que é muito interessante. E a OAB aqui do Paraná tem feito um trabalho até de orientação dos advogados. Vai ser lançada agora uma cartilha de orientação para os advogados que atuam na área da saúde, porque nós temos que ter uma certa cautela para quem pedir esses medicamentos. Né? Existe uma comissão tripartite, ou seja, cada um dos entes públicos, União, Estado e Município, tem a obrigação de fornecer determinados tipos de medicamento. A atenção básica, ela é do município e do estado. Os oncológicos, os quimioterápicos, são da União. Então, seria até injusto você pedir um medicamento de 500 mil reais para um pequeno município. Porque você vai gerar um desequilíbrio financeiro muito grande. Porque o cofre da União é muito maior. Então, o advogado tem que ter cautela, bom senso e saber de quem que eu vou cobrar isso. Quem tem competência, de quem é a obrigação de pagar isso. apesar de existir uma decisão antiga do STJ de que existe uma responsabilidade solidária entre os entes públicos, ou seja, entre aspas, eu posso cobrar de qualquer um, tem que existir o bom senso, né, do advogado, do Ministério Público, que sempre faz seu trabalho brilhantemente, e da Defensoria Pública. De quem eu vou cobrar isso? Para quem eu vou pedir? É muito injusto você pedir um quimioterápico, um medicamento oncológico, para um município com 20 mil habitantes.
Uhum.
Aquela história, a conta não vai fechar.
Com certeza. É o dinheiro, às vezes, de toda a saúde do município, né?
Com certeza. Ou muito mais.
Uhum.
Além de ser o dinheiro, a verba mensal de todo o município, você tem que tirar de outro lado. Porque, senão, a ordem judicial tem que ser cumprida. Se o gestor não cumpre, né, alguém vai pagar essa conta. Uhum. Alguém vai ser responsabilizado por esse descumprimento. Então, é nossa obrigação saber de quem cobrar. Outra questão que eu acho importante é conhecer a lista do SUS. Muitas vezes o médico prescritor, o próprio médico do SUS, não sabe, desconhece que o que ele está prescrevendo tem um substituto no SUS.
Vai gerar todo um problema, principalmente para o paciente, né, doutora?
Exatamente. Então, a gente tem que valorizar o nosso sistema único de saúde. É um sistema universal e muito amplo. Analisando a saúde pública em outros países, a nossa, apesar de todas as dificuldades, ela nos dá muita coisa. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado e bem utilizado. Começando de dentro das unidades de saúde, o médico prescritor ali das unidades tem que saber o que ele pode fornecer. E tem que saber que tem muita coisa ali no SUS.
Uhum. Achei até interessante que a senhora apontou para os nossos ouvintes a respeito do nosso sistema de saúde comparado com outros países. E quando a gente fala nessa questão da judicialização de tratamentos de alto custo, desses medicamentos, em outros países, como que isso funciona? Eles arcam com todos os custos desses medicamentos?
Não. A maioria dos sistemas não é universal como o nosso. O sistema universal seria... É tudo para todos? Uhum. Não, porque a verba é finita. Mas a maioria dos países não oferece tudo para todos.
Uhum.
Então, eu acho que isso tem que ser valorizado também e bem utilizado.
Sim. Doutora, mudando um pouquinho agora o foco da nossa entrevista, mas eu acho que também é bem interessante a gente explicar para os nossos ouvintes que existe o programa Farmácia Popular, que é uma das principais políticas de saúde pública do nosso país. E fala um pouquinho para a gente no que consiste esse programa e como que ele funciona na prática.
Claro, é um programa muito legal. Ele é um convênio do Ministério da Saúde com farmácias privadas, tá? Então, quando você chega numa farmácia... particular, uma farmácia dessas de rede, né? Você vai ver um adesivo ali, farmácia popular, um adesivo vermelhinho. O que significa isso? São farmácias cadastradas no Ministério da Saúde para dar acesso à população a uma certa listagem de medicamentos essenciais, como antihipertensivos, diabetes e asma, que são gratuitos, tá? Não são todos, existe uma lista, tá? E outros medicamentos que são feitos, você faz um copagamento. Você paga um valor mínimo e são medicamentos como anticoncepcionais, medicação para rinite, Parkinson, osteoporose e até glaucoma. Então, claro, não é tudo de graça, não. Mas você chega com a receita do seu médico particular, com documento, com foto, e você pode sair de lá com medicações básicas, de uso contínuo, de graça, ou pagando um percentual bem pequenininho. Uhum. Qualquer cidadão tem acesso a isso. Desde que a farmácia que você frequenta tenha esse convênio com o Ministério da Saúde e o programa da Farmácia Popular.
Uhum.
E tem medicamento bom e de marca, tá? A gente não pode achar que é só genérico, não que o genérico seja ruim, né? Eles têm a mesma composição dos outros, mas tem muito medicamento bom, sim. Eu mesma utilizo.
A gente, às vezes, esquece, né, desse todo esse aparato que a gente tem do Sistema Único de Saúde, pela questão desses medicamentos. Às vezes, as pessoas pagam caríssimo por isso e não precisava, doutora, né? Podia até conseguir de graça, ou com esse preço bem reduzido.
Com certeza. Eu acho que cabe até o cidadão perguntar, o que tem aí na farmácia popular? O que eu posso usar? Tem alguma coisa? E também cabe ao médico prescritor saber... o que o Sistema Único fornece e também o que, que consta ali na farmácia popular.
Uhum.
Para pessoas carentes, inclusive, as fraldas geriátricas são fornecidas.
Uhum.
Nas farmácias populares e pelo SUS.
Acho interessante também te destacar para os nossos, para as nossas ouvintes que os anticoncepcionais também são fornecidos, né, doutora?
Sim, com certeza. Então não tem desculpa.
É verdade. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Renata Fará. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como conseguir remédios gratuitos pelo SUS. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, fazendo um apanhado geral de tudo que a gente conversou aqui hoje, queria pedir para a senhora destacar para os nossos ouvintes o que, que a gente ainda também precisaria aprimorar nessa promoção da saúde pública, no SUS de uma maneira geral.
Eu acredito que o conhecimento do que o SUS fornece, né? Claro, as pessoas reclamam de filas, demoras, isso existe? Com certeza, né? Mas saber utilizar o SUS, a questão da medicação, tem muita coisa disponível, sim. Nós temos em paralelo a questão das consultas, nas demoras de exame, até porque existe uma certa categoria. Você sempre entra pela unidade de saúde, vai para o médico, para o clínico geral, para depois ser enviado para o especialista, e então fazer um exame. Isso demora? Demora, né?
Uhum.
Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser aprimorada. Mas no que tange às medicações, eu acho que nós estamos muito à frente.
Uhum.
Eu acho que isso tem que ser valorizado. E só complementando a questão da farmácia popular, as pessoas podem falar, ah, mas como que eu compro? Chega lá com a receitinha do médico, tá? Não adianta chegar lá sem a receita que não vai ser atendido.
Sim.
O seu pedido. Mas a receita do médico, ela vale por um ano para os anticoncepcionais e 180 dias para os demais medicamentos. Então, você não precisa ir todo mês no teu médico pegar uma receita nova,
uhum.
né? Eu acho que isso vale a pena.
Bem importante a gente pontuar isso também, né, doutora? E, doutora, como a gente conversou hoje muito também sobre a questão da judicialização da saúde, eu acho que vale a pena a gente finalizar também esse tópico e quero pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as tendências nessa área, o que, que a gente vai ver no futuro?
Eu acho que a análise do judiciário tem sido muito mais técnica, né? Até com a criação do NatJus, que são esses órgãos dos tribunais de justiça, composto por médicos que dão a esse parecer, esse auxílio aos juízes, né? Porque o juiz recebe uma liminar dizendo, se você não der um medicamento, vai morrer. Opa,
uhum.
peraí. Então, o médico do tribunal, ele vai analisar, realmente, comprova nesse pedido, com prontuário médico, exames. Importante também citar o que já foi utilizado. Por que está sendo pedido de alto custo? O que você usou anteriormente? Tiveram outras medicações? Ou com o diagnóstico você já foi lá pedir aquele tratamento ouro? Claro, é o que todos querem.
Uhum.
Mas existem protocolos a serem seguidos. Então, essa análise técnica de medicina baseada em evidência, de eficácia e segurança da medicação, é a tendência do Poder Judiciário. Até para dar um freio na má judicialização.
Sim.
Filtrar e permitir que a boa judicialização permaneça. Porque em muitos casos ela é essencial.
Uhum. Doutora Renata, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar. E até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.